eu sou o Madu e eu tô aqui novamente com vocês pra gente conversar sobre os novos traços culturais que precisam e já estão sendo incorporados à cultura Samarco. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar do traço parceria e confiança. E eu vou convidar duas pessoas pra conversar aqui com a gente. Bem-vindos!
Olá, pessoal. Eu sou Cristina Morgan, responsável pela diretoria financeira, TI e suprimentos aqui na Samarco. É um prazer estar com vocês aqui novamente, falando sobre esse traço cultural, né, que nós estamos trabalhando, que é a parceria e confiança. Tão importante para nós, especialmente neste momento, né, que nós nos aproximamos da retomada das nossas operações.
Olá, eu sou Fátima Giniati, professora de cursos de pós-graduação em MBA e consultora na área de construção de cultura organizacional. Também é um prazer para mim estar aqui com a Cristina, com todos vocês, nesse processo de retomada da Samarco, um grande desafio. Então é um grande prazer estar tratando desses comportamentos que envolvem o tema parceria e confiança.
Legal. Bom, diferentemente dos outros traços culturais, esse aqui, né, que é o tema do nosso episódio, ele é composto por duas palavras. Elas são palavras que são distintas, mas a gente sabe que elas estão relacionadas entre si. Eu queria ouvir muito assim de vocês qual é a relação, como é que vocês enxergam a relação entre o termo parceria e o termo confiança. O que é isso?
Bom, parceria é colaboração, é cooperação, é estarmos juntos em prol de um objetivo comum. E a parceria, ela não pode ser imposta. Ela é construída com um diálogo aberto, transparente, de uma forma construtiva e sempre com empatia. E quando a gente fala de confiança, naturalmente, ela também não pode ser imposta. E só é possível para nós construirmos a parceria com base na confiança, sabendo que o outro está junto com você. Falar a verdade gera confiança e também aproxima as pessoas. E isto não surge de uma hora para outra. Ele é construído no dia a dia e requer lealdade.
Eu concordo com a Cristina. Parceria, colaboração, cooperação são palavras irmãs. A parceria só é possível a partir de um relacionamento de confiança. Na verdade, quanto mais humanizado o processo de relacionamento, quanto mais a gente se mostra verdadeiro, vulnerável, disponível num processo de relacionamento, mais fácil construir a confiança e mais fácil construir a parceria. Então, eu vou no mesmo caminho da Cristina. É todo um processo de construção. Ela não se dá de maneira instantânea.
Significa também falar com bastante transparência e, inclusive, mostrar onde nós temos as nossas fraquezas. Mas saber que o outro está junto conosco e que vai construir e buscar, né, esse objetivo comum num ambiente de colaboração, de cooperação e sempre com respeito, com gentileza, trabalhando juntos, né? Uma relação ganha-ganha, não é isso?
Exatamente. E uma coisa que remete ao que você comentou, Cristina, na questão da vulnerabilidade, de eu mostrar que eu também sou humana, essa questão é tão importante porque muitas vezes a gente percebe a outra pessoa, no caso o líder, tão acima da gente que existe mais uma relação de admiração do que, na verdade, uma relação onde nós dois ocupamos o mesmo espaço. Então eu acho que é uma alternância. O líder tem hora que tem que também se fazer dentro da equipe, mostrando que ele também faz parte de toda a questão também vulnerável da equipe, que não é fragilidade, mas é uma questão humana. A gente é sombra e luz, nós temos todos forças, mas também a gente tem momentos de vulnerabilidade. E é claro, por que que a gente está falando de parceria? Porque quando eu me percebo vulnerável, eu me apoio na outra pessoa que me suporta. Eu compartilho conhecimento, eu compartilho habilidade, eu compartilho dúvidas. Então, eu acho que parceria vem nesse sentido também.
Quando a gente é vulnerável, a gente se mostra humano. Essa humanidade é que causa a empatia do time, a empatia do par, do líder, né? Talvez essa abertura para conseguir trabalhar junto.
Exato.
A gente estava até conversando num outro contexto, Fátima, que você trouxe uma coisa interessante, que você fala que parceria não é mais escolha, né? Parceria hoje é imperativo para colaborar.
É verdade.
Os desafios mudaram, né?
A gente entrou num momento de mundo bastante desafiador. Parece que o século XXI começou com a Covid-19. 19, e é um contexto tão surpreendente. Se você olhar, as pessoas estão em estado de surpresa, algumas no modo sobrevivência, com medo da incerteza, outras tentando seguir em frente, mas é um momento para o qual a gente não foi preparado. Então, nesse sentido, buscar essa cooperação, o apoio do outro, o outro me percebe, construir uma identidade conjunta para o trabalho, para os grupos sociais, é fundamental. Se você olhar, a maioria dos grandes pensadores da modernidade falam de cooperação. Cooperação é uma necessidade, não é uma questão de vontade, não é uma questão de escolha. Como humanidade, várias ciências estão convergindo para o imperativo da cooperação, para que de verdade a gente continue a evoluir, né? Continue o nosso processo evolutivo.
Fátima, e eu adicionaria que muitas vezes a parceria, ela permite que a empresa tenha melhores resultados. Isso no sentido de que você permite um alinhamento entre diferentes áreas, diferentes percepções. Fica muito claro, assim, no meu entendimento, que às vezes os melhores resultados de uma área específica não significam os melhores resultados da companhia como um todo.
Pois é.
Então a parceria permite isso, né?
Exatamente. O que você está comentando, Cris, é o processo de sinergia, ao contrário do processo de entropia. Então é um fenômeno físico que acontece com todos os sistemas vivos, e uma empresa é um sistema vivo também. É uma sociedade feita de pessoas que são sistemas vivos, portanto dinâmicos. Nesse sentido, a gente atua em sinergia, e se a gente não prestar atenção, a gente começa a se fragmentar e pode entrar em entropia. Então a gente sabe que a empresa sinérgica, a empresa que se percebe como sistema, ela é percebida pela sociedade e pelo mercado como um sistema integrado também. O que acontece dentro reverbera para fora. Então a construção de uma marca, a construção de um nome, ela é feita a partir da sinergia das partes e não da entropia.
É legal deixar claro aqui que entropia tem a ver com essa desordem de um sistema.
Exatamente.
Correto? É o contrário da sinergia, né? Nesse sentido que você traz isso, Fátima?
É, porque nós aprendemos a separar para entender. Todo conhecimento, principalmente conhecimento do trabalho, que vem da Revolução Industrial, e principalmente das ciências exatas, é separar para entender. E o século XXI está trazendo desafios tão complexos que a gente só conseguindo olhar, fazendo a síntese, integrando, é que a gente consegue minimamente atuar sobre o problema ou sobre o desafio. Para isso, é muito importante que os líderes provoquem sinergia, que eles fiquem atentos que a entropia é a fragmentação. E a fragmentação não constrói resultado, ela constrói resultados isolados. Então, nesse sentido, a Samarco, no processo de retomada, ela precisa construir uma identidade comum. E essa identidade comum vai levar a um resultado comum. Então, é muito importante que a liderança foque o tempo todo na construção dessa sinergia, por meio da parceria.
Interessante essa visão que você traz aí, que vocês duas trazem, né, sobre o tema. Para mim fica evidente a importância da confiança dentro da empresa, né, entre áreas, entre níveis. E aí, quando a gente vai para esse aspecto da confiança entre níveis, falar de líder e liderado, me leva a pensar que o papel do líder nesse contexto, falando aqui de século XXI inaugurado aí pela pandemia, como a Fátima trouxe, o papel dessa liderança nesse contexto, ele precisa de mudar. Fica para mim também uma outra questão, né? Comando e controle nesse cenário, ele continua existindo? Ele está em queda? Como é que vocês enxergam esse ponto?
O que a gente pode perceber é que um ponto que a Cristina colocou, no processo criativo do pensar, uma ideia diferente não significa oposição ou confronto. Uma ideia diferente é diferente. E a gente ouve até o fim, porque, na verdade, ouvir uma ideia diferente da minha me dá uma chance de refletir sobre a minha. E, às vezes, permitindo que o meu interlocutor consiga explicar até o final aquilo que eu vejo como diferente do que eu penso, pode me ajudar até perceber complementaridade em ideias diferentes.
Muito bom.
A gente está no tempo do diálogo e não mais do debate de ideias, esperando que ao final uma ideia vença e a outra perca. Na verdade, verdade, a gente coloca todas as ideias na mesa e, a partir delas, constrói novas ideias.
No fim das contas, a parceria confiança ela exige essa abertura para ouvir o outro? Ou de duas, uma. Ou isso vai ampliar a minha ideia que eu tinha inicial, sobre aquele tema que eu estou discutindo, ou vai reforçar aquilo que eu já tinha. Não tem lado ruim em ouvir, né?
Não, exatamente. Ou até, se a ideia não é adequada, você tem mais certeza de que a sua ideia é uma ideia ideal. E você não precisa brigar por ela, porque a simples certeza da boa ideia te dá segurança. O debate, ele teve a ver com outro contexto do século XX, onde a gente tinha que ainda lutar por algumas afirmações, inclusive humanas, e o século XXI, pelo contrário. Como ele evidencia que a gente está vivendo momentos novos, é melhor pensar junto. E o grande exercício do século XXI é aprender a pensar junto, né? Não separado.
Bom, eu acho que é importante a gente trazer essa conversa para um outro âmbito agora, no sentido de falar de cultura. A gente trouxe muita questão da parceria e da confiança como temas internos da empresa. Só que quando a gente fala de cultura, é algo que transborda, ele perpassa os muros, né? Ele chega, inclusive, no nosso cliente, né? No cliente final, no nosso consumidor. É o tema que tem relação com o nosso consumidor, tem relação com a sociedade. Construir uma rede de confiança presume as relações com o todo. E como que essa marca enxerga isso? Ou seja, como que a gente pensa isso da perspectiva cultural, tendo esse olhar para o todo, para a sociedade, para todas as pessoas que estão envolvidas?
Até faz parte da nossa visão, sabe, Madu? A Samarco quer ser reconhecida pela superação e reconstrução das suas relações sociais, ambientais e econômicas. E isso seria absolutamente impossível se não fosse construído ou reconstruído em cima de parceria e confiança. Quando a gente fala, né, em reconstruir relações, nós estamos falando justamente em parceria e confiança, que é a forma como nós vamos restabelecer e estamos restabelecendo tudo isso com a sociedade, e não só somente com a sociedade, né, mas com todos os diversos públicos e stakeholders que a gente tem relação. Agora, é claro que isso é construído de dentro para fora, né? Eu acho que confiança é o principal ativo, embora a gente não enxergue, né, de uma companhia. Eu gosto muito de uma frase também que diz o seguinte: confiança é o maior tesouro que se guarda em um jarro de barro. São anos para você conquistar, né, uma credibilidade, uma confiança, construir essas relações com o cliente final, com a sociedade, enfim, com todos os públicos aí em que nós atuamos, mas que ela pode ser perdida muito rapidamente, né? É uma relação que se constrói no dia a dia, com foco no longo prazo e de dentro para fora e com muita coerência, né? Porque a falta de coerência também, ela derruba qualquer relação de confiança, né?
Bom, gente, aproveitando que a gente está falando do traço, eu queria trazer para a discussão, a gente discutir um pouquinho os comportamentos do mapa aqui de comportamentos da Samarco que estão relacionados à parceria e confiança. O primeiro aqui tá assim, ó: trabalho envolvendo diferentes pessoas de diferentes níveis e áreas de atuação para garantir o melhor resultado a todos. Eu queria perguntar para vocês, por que que parceria e confiança garante esse melhor resultado?
Porque você passa a enxergar a empresa como um todo e, da forma como eu coloquei anteriormente, um melhor resultado de uma área específica pode não significar um melhor resultado para a empresa. Então é onde você tem diversos times, diversas equipes mirando um objetivo comum. Então, quando há parceria e confiança, você consegue construir esse ambiente onde todos estão olhando para o mesmo norte, que significa o melhor resultado para a companhia como um todo, e não como se fossem feudos, né? Áreas específicas trabalhando para o seu melhor resultado individualmente.
E também, né, Cris, você tem agilidade, porque você trabalhar no fluxo é muito mais rápido, muito mais produtivo, muito mais ágil, muito mais criativo. E você trabalhar contra, você trabalhar todo dia tentando vencer uma batalha por dia, tentando convencer as pessoas, debatendo, é um desgaste de energia brutal. Se a gente olhar que o contexto fora da organização é absolutamente dinâmico, imagina uma organização que se torna lenta porque se olha de maneira fragmentada, né? Se trata de maneira fragmentada. Ela fica lenta e pesada.
Uhum. Também uma coisa que eu gosto muito de dizer é assim, quando há essa complementariedade de atuação, quando há parceria e confiança, sem dúvida nenhuma, como os traços culturais acabam sendo muito, muito interligados, é um ambiente como esse, que pressupõe-se abertura, respeito, né, diálogo transparente, que a inovação é aflorada. A inovação não é somente para a área operacional. Muitas vezes as pessoas erroneamente entendem que inovação é um grande processo, né, mudou lá todo o processo de mineração. Não. Pode significar isso também, mas vale para as áreas de suporte, né? Porque às vezes eu vejo as áreas de suporte se colocando assim um pouco de lado, assim, inovação não é comigo. E é sim, porque é um processo de melhoria contínua. Pode significar melhorar um processo. Pode ser na área financeira, pode ser na área de suprimentos, pode ser na área de TI, melhorar uma atividade, pode envolver jurídico. São várias frentes que você pode buscar essa melhoria contínua. E acho que também está muito atrelado com o nosso propósito, que é fazer uma mineração diferente. A Samarco quer fazer uma mineração diferente. Então a gente precisa pensar na inovação para conseguirmos atingir esse objetivo, no presente e no futuro.
Eu lembrei de um amigo meu, filósofo e historiador, é o professor Dante Galian, da Unifesp. Ele fala que o ser humano é feito de inteligência, afeto e vontade. Essa vontade de reconstruir a marca Samarco e também recriar uma maneira de fazer mineração, essa afetividade que pode ser traduzida por parceria e confiança, e essa inteligência coletiva construída por meio exatamente da parceria, eu acho que é o tripé do sucesso, é o tripé de se colocar no estado de fluxo, de reconstruir uma trajetória de sucesso, uma trajetória de êxito.
Legal. É interessante que, tendo como norte esse propósito, quando a gente olha para os traços culturais, e a gente já viu, já discutiu isso em outros episódios, como que os traços, eles se conectam. A Cris traz aqui a questão da inovação, e aí eu tô olhando aqui já pro segundo comportamento do traço parceria e confiança, e olha como é que ele se conecta com outro traço nosso. Vou falar um pouquinho dele aqui, ó. Reconheço as dificuldades dos outros e me disponibilizo para ajudar. Transformo críticas em contribuições. Para mim, está totalmente conectado com o primeiro traço que a gente trouxe, que é a humildade.
Sem dúvida nenhuma. A gente veio discutindo isso anteriormente, né Fátima? E assim, humildade para entender que não significa uma fraqueza ou nos rebaixarmos. E foi amplamente explorado pelo Zeca e pela própria Nájila, né, que é a nossa diretora. É assim, é ter o outro como igual. E sempre tendo essa humildade para expor as nossas vulnerabilidades, ter humildade para escutar. E, sem dúvida nenhuma, é a base para várias outras virtudes. Parceria e confiança não seriam traços possíveis, senão com humildade. É complementar também.
E a gente pode ver também, né, Cris, que o oposto da humildade é a arrogância. E a arrogância, muitas vezes, provoca cegueira, porque a pessoa se encastela no topo e fica acima da realidade. A história mostra, a gente tem vários exemplos históricos do que a arrogância provocou, porque a arrogância é surda, a arrogância é cega, ela não é empática, ela evidencia as diferenças.
Ela cria disputa, né, Fátima?
Exatamente. E volto a falar, é uma perda de energia lutar contra a arrogância, e isso atravanca a agilidade tão necessária das organizações hoje. As organizações precisam ser ágeis, porque o contexto é dinâmico. Ela não pode ter velocidade diferente da velocidade com que as coisas ocorrem no contexto. Seja o mercado, seja os consumidores, seja as questões coletivas, como a gente já falou, porque a empresa, ela também faz parte do coletivo. Então, a gente tem que levar tudo em consideração. Não dá para eu construir cultura, analisar uma empresa de maneira desconectada do todo.
Sim, exatamente, Fátima.
Muito bem. Para finalizar, eu quero discutir com vocês um último ponto aqui. Como que eu posso desenvolver esse modelo mental de parceria e confiança? Ou seja, né? O que eu posso fazer para que isso se torne algo internalizado dos meus comportamentos? Aí eu estou falando para o líder, para o colaborador, para as áreas técnicas, áreas administrativas. Como que eu posso desenvolver parceria e confiança? Vocês têm alguma pista disso?
Eu tenho. É o diálogo. A gente está carecendo de espaços de diálogo. É conversando, conversando, conversando. não tendo medo de abrir a conversa e perceber que existem diferenças, que existem medos, que existem mensagens subliminares. Eu acho que a gente tem que trazer a transparência para esse diálogo. É um diálogo aberto, um diálogo verdadeiro, e é conversando que a gente vai construindo esse caminho. É uma conversa constante, é uma conversa contínua, não é uma conversa de chegada em algum lugar, mas é uma conversa de prática diária, prática cotidiana. A sociedade precisa conversar, os países precisam conversar. A gente já percebeu que os países que se isolam causam danos a outros países. A gente percebeu que não tem como segregar partes do mundo isolada das outras. Chega uma hora que a tampa da panela de pressão explode, você vê a questão dos refugiados. A gente achou que o vírus estava isolado na China, que é muito longe, daqui a pouco ele chega aqui. O mundo não está separado, não tem nada separado. Então a gente precisa começar a conversar para ampliar a consciência da integração e não trabalhar mais contra isso, né? Mas a favor da integração.
Eu concordo com a fala da Fátima e acho que só é possível a gente pensar em comportamentos, pensando do ponto de vista de traços culturais, que é algo que vai estar enraizado no nosso dia a dia, se não for por um diálogo verdadeiro, aberto, transparente, com respeito, né, da forma como nós tratamos aqui e sabendo que dificuldades nós enfrentaremos. Mas que bom saber que o outro colabora com você e que juntos somos mais fortes, né? E que quando eu tenho um lado que eu preciso ter uma opinião diferente, né, eu trago o time para colaborar, entendendo que o time é mais forte do que o individual. Com esse diálogo muito aberto, muito direto e sempre da forma como a gente gosta de construir as nossas relações, que é com respeito e com empatia. Praticar a escutativa também, né, que acho que é um adicional.
Eu quero deixar uma dica de livro em cima desse, da escutativa aí. É um livro que eu li recentemente, gostei muito, que é o livro Palhaço e Psicanalista, analista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. Eles trazem como escutar o outro pode transformar vidas. É muito legal, desde o conceito até um pouco da técnica. Fala um pouquinho sobre aquela escuta, que é a escuta sincera, empática, onde eu tô ali para ouvir o outro. Se vocês quiserem indicar livros também, fiquem à vontade.
Tem um que eu gosto muito, que é um do Túlio Zanini, que explora exatamente esse tema sobre a confiança. E ele chama Confiança, o principal ativo intangível de uma empresa. Do jeito que ele constrói, né, ele também pode não significar uma construção, né?
E a minha dica é o livro Sincronicidade, do Jaworski. É um livro que fala sobre liderança sistêmica e tem um capítulo inteiro dedicado ao diálogo. É a liderança do século XXI, né? É um livro feito não só com foco organizacional, mas construção de lideranças sociais, políticas, enfim. Tem vários exemplos. Ele tem a coragem de dizer aquilo que deu errado e aquilo que deu certo. E a gente aprende muito lendo esse livro. É uma leitura gostosa, é bem bacana.
Muito bem. Fátima, Cris, só tenho a agradecer. Papo muito bom, excelente nosso papo aqui. Eu quero agradecer também você que está nos ouvindo e deixar sempre aquele convite. Isso é uma série de 5 episódios, esse é o nosso terceiro. Convido vocês a ouvir e discutir com a gente juntos os outros 2 traços culturais. Obrigado, gente.
Muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria que você soubesse assim, o quanto é gratificante fazer parte deste momento, da reconstrução da história da Samarco, né? Estamos tão próximos aí à retomada das nossas operações. E como é importante nós falarmos dos nossos traços culturais para a construção dessa história. Dizer também que essa diretoria, né, da qual eu faço parte, acredita nessa mudança cultural. Nós não estamos poupando esforços e trabalho para que a gente consiga, sem dúvida nenhuma, construir o presente e o futuro dessa companhia. E, sem dúvida nenhuma, eu confio na parceria de vocês para a construção dessa nova Samarco e tenho muito orgulho de fazer parte deste time. Vamos juntos!
Para mim também é uma grande oportunidade, como eu já comentei diversas vezes, me sentir acolhida, me sentir validada por várias pessoas, principalmente pela Cristina, entendi a cultura. É um grande desafio, mas para mim é um desafio criativo e, sem dúvida, dúvida nenhuma, vocês vão dar conta. Lá no futuro, a Samarco vai ficar na história muito mais por ter construído uma nova forma de mineração. É para isso que eu torço. Sucesso para vocês. Muito obrigado por fazer parte desse processo de retomada.
Obrigado a você que está nos ouvindo e até o próximo episódio.